Nunca se falou tanto de meio ambiente como agora. Tem, né, claro, as queimadas, nós temos problemas de áreas ambientais, de reservas que tiveram casos de incêndio, como é o caso de Ilha Grande no Paraná. Mas nós temos também a discussão sobre meio ambiente, o espaço urbano. Para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo Priscila Brustin. Ela é bióloga, especialista em gestão ambiental, mestre em sustentabilidade. Priscila, muito obrigado por aceitar meu convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigada pela oportunidade.
O ser humano é um predador. A gente vive transformando a natureza. Onde a gente está e se organiza, a natureza vai sofrer alguma consequência. Até onde isso vai? O ser humano faz bem ou faz mal para o meio ambiente?
Bom, a gente faz parte do meio ambiente, né? Às vezes as pessoas, a gente tá vindo aí de uma... tentando refazer essa conexão, né? A gente tem que entender que nós fazemos parte do meio ambiente. E toda ação existe uma consequência, né? Se for positiva, vai ser positiva ao meio ambiente. Se for negativa, o meio ambiente vai sofrer com isso também.
Para a gente sobreviver, a gente precisa alterar o meio ambiente. Tudo que a gente tem aqui à nossa volta veio do meio ambiente, veio da natureza. Isso tem um preço também, um impacto. Tem as nossas necessidades que a gente extrai da natureza. É possível ter uma gestão responsável sobre isso?
Sim, é possível. É possível. A gente vem construindo isso, né? Acho que desde que a ONU entendeu que a gente precisa refazer esse modelo de desenvolvimento, né? Se transformando num modelo de desenvolvimento sustentável. A gente começou, desde 1945, a ONU vem falando sobre um período pós-guerra, sobre paz mundial, e depois de 1972, a ONU começou a falar, empregar na sua pauta o meio ambiente, né? Construindo esse modelo, esse conceito, a gente descobriu que é possível se a gente não refazer esse tipo de modelo de desenvolvimento.
Quando a gente fala de não fazer, não continuar com o mesmo estilo de desenvolvimento, mudar o estilo de desenvolvimento, isso impacta muito na vida das pessoas. Você imagina que mudar a nossa forma de produzir, a nossa forma de a lavoura, a indústria, a própria relação comercial, o transporte. Como é que a gente faz uma mudança dessa? Porque é muita mudança, né, que a gente tem que fazer para ter uma relação mais tranquila com a natureza, com o meio ambiente.
A mudança ela não tem que vir apenas do empresário, da indústria, né, do agricultor. Ele tem que vir e pensando inicialmente como indivíduo. Se a gente não mudar os nossos hábitos, né, não vai chegar lá na frente, né? Então, a gente tem que se conectar novamente com o meio ambiente e pensar: tudo que eu faço existe uma consequência. Então, nós pensamos como indivíduo e o pouco, ele já faz uma grande diferença. Se cada um fazer o pouco, a gente consegue fazer uma grande mudança.
Bom, professor, eu queria colocar você agora no centro de uma discussão que a gente está tendo nesse momento no país. A natureza, preservação, a mesma que a gente fala de florestas, como é que a gente tem que desmatar ou não tem que desmatar, a produção em relação ao meio ambiente, podemos expandir as áreas produtivas, isso ajuda ou não. É possível ter uma relação de preservação? Estamos discutindo a coisa da maneira certa ou tem muita superficialidade nesse debate?
É bem complexo esse assunto, né? A gente vem de um processo, de uma mudança política agora bem grande, né? Existe um grande impasse político, né? Inicialmente o governo queria acabar com a paz do meio ambiente, depois toda a população teve o impacto de não vamos preservar a pasta, e hoje a gente consegue ter uma pasta. Mas ainda existem discussões, o governo ainda está se modelando, né? Mas nós somos referência no mundo de meio ambiente, né? O Brasil, as suas riquezas naturais, a Amazônia ela é muito bem vista para todo mundo, né? E todo mundo gostaria de ter realmente essa riqueza, que infelizmente alguns países se perderam com um tipo de modelo de desenvolvimento, né? Então a gente acaba sendo uma vitrine e tudo que a gente faz aqui é afetado, impactado nas notícias mundiais, né? Então a gente está reconstruindo isso. Vamos ver como que a gente vai. Mas eu penso que a gente tem que fazer, como que eu vou colocar isso? Nós temos que preservar. Então eles tentam fazer com que isso não se repita o que aconteceu com eles, né? Que foi o impacto e que acabou com toda a biodiversidade de alguns países. Então, eles buscam esse apoio. Olha, o Brasil ainda tem, então vamos preservar. E nós temos que realmente reconstruir essas legislações e aplicar, né? O Brasil ele é referência, mas às vezes nós, como brasileiros, a gente não segue ao pé da letra as legislações, né?
Você trabalhou muito tempo numa conversa que a gente teve sobre impactos de ferrovias, por exemplo, sobre o meio ambiente, as cidades, o meio ambiente. A gente tem muita preocupação hoje, Maringá, por exemplo, de preservação do meio ambiente. Mas é uma cidade que cresce, como qualquer outra cidade. Como é que é a vida urbana em relação ao meio ambiente? Porque cidade lembra muito poluição, cidade lembra sempre uma forma de impacto negativo. É possível ter uma convivência. Maringá está no caminho certo.
Maringá, ela acaba sendo referência, né? Eu sou pesquisadora também, trabalho com monitoramento de águas e de Moarama, né, junto com a UEM, com o IFPR, e que é a única fonte de captação de água na nossa região, e a gente faz uma análise de impacto que a cidade tem nos seus rios, né? E Maringá também, existe várias pesquisas aqui em Maringá dentro dessas linhas, né? A gente tem a Nupélia, que é referência também em todo o Brasil, não somente aqui em Maringá, que cuida bem dessa parte de recursos hídricos, que é a nossa fonte de vida, né? Então, Maringá está indo no caminho certo, mas ainda nós precisamos evoluir bastante, né? E pensar que a cidade vai crescer e nós precisamos fazer a cidade crescer com um planejamento. Maringá agora está revendo o plano diretor, né? E acaba se transformando aí de modelo em outras regiões aqui de Maringá e também do Paraná. Então, nós estamos crescendo com um planejamento. Eu acho que Maringá está no caminho certo.
Isso gera impacto, por exemplo, no entorno da cidade e, ao mesmo tempo, atrai pessoas. A gente fala muito de qualidade de vida e meio ambiente, né? As pessoas estão, às vezes, preocupadas com a sua qualidade de vida. Uhum. E numa cidade tem diferenças de renda, diferenças de interesses. Como é que você concilia diversidade, meio ambiente e planejamento, como você falou?
É difícil, né? É muito difícil você conciliar, porque se você puxa para um lado, alguém vai estar perdendo, né? Então, por isso que o contexto da sustentabilidade, ele vem embasado num tripé, né? Que é a sustentabilidade, ela está ali. Ela tem que atender o social, ele tem que atender o meio ambiente, mas ele também tem que atender o econômico. Se você pensar só na linha econômica, né, você vai ter um impacto no meio ambiente ou vai ter um impacto no social. Se você pensar só no social, você pode ter um ponto negativo no econômico, né, e no meio ambiente igualmente. É um tripé, né? É difícil você conciliar, às vezes, algum projeto, algum tipo de desenvolvimento, de crescimento econômico, sem que algum deles haja um impacto. Hoje a gente busca que haja esse desenvolvimento, mas de uma forma que os impactos, tanto social quanto ambiental, sejam minimizados, porque é difícil a gente não ter impactos, né? Então, quando há a possibilidade da gente fazer uma compensação desse impacto, a gente consegue ter um desenvolvimento mais sustentável.
Agora, a grande questão é o indivíduo. A gente vive na cidade, cada um de nós tem seus interesses pessoais, que quase sempre ficam acima dos interesses coletivos. Educar um ser humano, por exemplo, a fazer uma coleta seletiva, a quando ir ao mercado priorizar produtos que tenham aí responsabilidade em relação ao meio ambiente, que ter um comportamento, é difícil. Como é que se resolve isso? Essa particularidade, esses indivíduos, cada um preocupado com o seu dia a dia, seu conforto pessoal, com o convívio social?
É, existem vários tipos de cidadãos, né? E a gente fala. Eu mesmo separo meu lixo, né? E Maringá, acho que mais de 90% de Maringá, se não me falha a memória, já tem coleta seletiva, né, nos bairros. Mas tem gente que ainda não separa, né, o orgânico com o que é passível de ser reciclado, né? Então, tem seus dias de coleta. Eu acho que... E tem pessoas que separam, né? Mas a gente tem que pensar que se o meu outro vizinho não faz, por que que eu não tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Não é porque o outro não faz, quer dizer que eu não vou fazer. E hoje a gente já está andando no contrafluxo, né? As pessoas estão bem preocupadas com o meio ambiente, as pessoas, maringaense por si só, ele é muito preocupado com a qualidade de vida, né? Eu mesmo saí da minha cidade, que é Belo Horizonte, vim para cá, em busca dessa qualidade de vida. Né? Esse modelo de qualidade ambiental que Maringá prega, ele é muito bem visto. Não é de menos que a gente foi considerada a melhor cidade do Brasil para se morar, né? Uhum. E então, é esse que é o caminho. A gente tem que pensar como indivíduo e pensar, se meu próximo não faz, eu tenho que fazer a si mesmo.
Cidade que cresce 1%, Maringá está crescendo acima da média estadual e nacional. Você vai ter no futuro cidades como Maringá crescendo cada vez mais, recebendo gente, qualidade de vida. É difícil manter qualidade de vida em relação com o meio ambiente quando você tem um crescimento populacional desse?
Maringá tem conseguido, né? Mas a gente paga também pela essa qualidade de vida, né? Nosso combustível é mais caro, né? Os nossos aluguéis são mais caros, né? Maringaense se preocupa com ter casas boas, né? A gente gosta de coisas boas e bonitas, né? E acaba que Maringá é um polo, né? Não somente acadêmico, mas também é essa parte de urbanização, de arborização, né? Hoje a gente consegue... Eu sou de uma cidade grande, Belo Horizonte, né? Eu nunca tive o luxo de sair de casa e depois poder sair para fazer outra coisa e passar em casa para fazer outra coisa. Hoje eu saio do meu trabalho, eu posso ir para minha casa, eu posso tomar um banho, posso talvez pegar as crianças e sair ainda, né? Em cidade grande, não. Né, a gente sai e não volta mais, só volta 11 horas da noite. Né? Aqui a gente consegue ter essa qualidade. Né? E por isso que Maringá acaba sendo esse polo que muitas pessoas vêm buscando. Né?
Eu conversei com Priscila Brustin, ela é bióloga, especialista em gestão ambiental e também mestre em sustentabilidade. Priscila, muito obrigado por essa conversa.
Obrigada, Gilson. Fico à disposição.